Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim internacional agora. A gente vai lá para Hannover, na Alemanha, onde está o Maurício Nicosselli Neto, consultor em agricultura digital. O Maurício está sempre viajando aí para conhecer as novas tecnologias, enfim, os novos processos aí da agricultura digital. Está na Europa fazendo um tour importante por lá, já passou por Portugal, Espanha, agora está na Alemanha, onde acontece nesse momento a Agritécnica, que é uma importante feira de tecnologia, talvez uma das maiores do mundo aí, que acontece lá em Hannover. Maurício, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Conta um pouquinho o que é essa feira aí em Hannover, o que ela tem para mostrar. E você está aí num stand brasileiro, eu estou vendo aqui, é isso?
É isso aí. Boa tarde para vocês aí, né? Bacana, obrigado pelo espaço novamente. E estamos aí, eu estou aqui em Hannover, já estou no segundo dia da feira. Ela é a maior feira de máquinas do mundo. São mais de 500 mil participantes de mais de 70 países. E é legal ver que, assim, eu fiquei impressionado, estou bem impressionado, porque tem mais de 200 marcas de tratores. Então, algo que é até inimaginável, assim, né, em relação a isso. E estou aqui no stand da BIMAC, que reúne aqui algumas empresas aqui do Brasil, que estão num stand compartilhado também. Tem um stand aqui da Stara, também uma grande marca que está aqui. E é legal ver essas empresas mostrando as suas soluções para o mundo também. Muita gente do mundo inteiro aqui, você conversa com muita gente, então é muito bom, assim. Eu acho que é um jeito legal de se conectar e estar a par do que está acontecendo na agricultura mundial como um todo, né?
Legal. Daqui a pouquinho a gente conta os detalhes aí da feira de Hannover, da Agritécnica. Mas antes eu queria entender o que você está fazendo aí, Maurício. Você está fazendo um tour de conhecimento, é isso?
Perfeito. Como você falou, começou em Portugal, a gente visitou um projeto de sustentabilidade lá na Universidade do Porto, que mostrou também, eu entendi que o Brasil, a gente está num lugar bacana em relação a isso. O pessoal ficou impressionado com o que a gente vem fazendo no Brasil, como análise de vida no solo, o aumento do controle biológico. Aí eu pude conhecer esse projeto lá, o Green e o Porto. Depois eu fui para Barcelona, conheci uma empresa de inteligência artificial com uso de drones, a EMAV, e agora estou aqui em Hannover, vou ficar esses 3 dias aqui para poder ver o que tem de novidade e levar para o produtor brasileiro, né? Eu atendo algumas fazendas no Mato Grosso, também tem um projeto com a Famato, com o Senar, lá o AgriHub. Então, nosso intuito é fazer essa ponte de tecnologia e democratizar a informação. Sempre preconizo bastante isso, acho que nessas viagens por aí.
Legal. Vamos começar com Portugal, então. Você falou que a gente não deve nada em relação a pesquisas de sustentabilidade. Como assim? Explica melhor. Qual que é o foco das pesquisas aí? O que a gente está fazendo aqui, Maurício?
Bacana isso daí, porque muito se fala que o produtor rural do Mato Grosso, do Brasil como um todo, não é sustentável, que a nossa agricultura destrói. E aí, quando eu vim aqui e vi que hoje, o que eles estão fazendo aqui, lógico que eles têm uma agricultura muito mais antiga que a nossa, fato, eles estão muito mais anos do que isso, a gente até se baseia no que eles vêm fazendo, mas quando eu vou pro Brasil, pensando na Embrapa Cerrado, que hoje já faz uma análise de solo de vida, tem muito produtor do Mato Grosso fazendo isso ali com a professora Ieda Mendes ali, que criou isso há 20 anos atrás, é bacana ver que a gente está no caminho certo. Outro ponto é controle biológico, como eu comecei ver que eles utilizam controle biológico, e a gente também está utilizando muito no Mato Grosso para controle de lagarta, controle de percevejo e outros nematóides. Então, a gente está no caminho certo. Então, assim, lógico que o Brasil é muito grande, nós sabemos disso, mas é bacana ver que a gente está tomando a posição certa em relação aos manejos que a Europa faz, nós estamos fazendo também. Então, talvez demore um pouquinho mais do que a gente espera, mas, assim, está acontecendo. Isso, eu acho que esse é o ponto. E a gente não deve... Mas assim, nada, a gente tem os caminhos hoje para chegar a ser tão sustentável e igual a análise de resíduos que eles fazem, a gente está apto a fazer isso no Brasil também, acho que é bem, bem interessante.
E o que me chamou a atenção da sua fala foi que quando você contou para os pesquisadores lá em Portugal de que a gente fazia isso no Brasil, eles meio que se surpreenderam. Eles não conhecem o que a gente faz por aqui, Maurício? O que você sentiu?
Às vezes eu acho que talvez a mídia, meu ponto de vista como também consultor, minha opinião pessoal, às vezes mostra uma realidade não tão correta do Brasil para fora, né? Até muitas pessoas que eu conversei. Então não é uma maldade, mas eu digo assim, é algo que às vezes não entendem que nós estamos bem lá. Eu acho que é bacana ter que sair do Mato Grosso, vir para cá, olhar o que está sendo feito e falar, bom, a gente está no caminho certo. Então, realmente, o pessoal, não vou dizer que falta informação, mas a mídia não ajuda. Então, a gente também tem que ter outras fontes que mostrem que realmente a gente está fazendo algo correto. É mais nessa linha, assim, Alexandre, sabe, no meu ponto de vista.
A tal da comunicação atravessada, né? Que...
Perfeito, esse é o ponto.
É. Daí, na Espanha, você falou da questão da inteligência artificial. Como é que eles estão nesse processo aí? Aqui no Brasil, a gente já começa a perceber a inteligência artificial acontecendo, mas ainda muito no início, né, Maurício?
Perfeito. É bacana ver que eles começaram com um serviço de drones, a empresa lá que eu visitei, e rapidamente eles tiveram aporte de investimentos, e hoje trabalham com inteligência, usando como usar esses drones, essa informação, para uma melhor tomada de decisão, para encontrar uma característica desejada no campo. Então, é muito interessante ver não só essa empresa da Espanha, mas como eu vi na feira, que está todo mundo olhando para isso, para programar, para trabalhar com machine learning. Eu acho que esse é o futuro da agricultura, isso vai fornecer novos empregos, a gente tem muito que evoluir com eles, porque eles já estão mais à frente nessa linha. Então, um exemplo ali, essa empresa, ela identifica teores de proteína no grão de soja com base em imagens de satélite e imagens de drone, combinadas as duas. E também uma linha de estudo é para algodão, achar melhores qualidades de fibra para o algodão. Então, usando também imagens aéreas, nesse caso, usando a inteligência artificial. Então, é bem interessante ver que eles estão preconizando isso. Bom, ainda o mercado brasileiro não paga, vamos dizer assim, em fibra de algodão sim, mas em quantidade de proteína de soja ainda não. Mas é legal você estar olhando para frente que você pode agregar valor ao seu produto. Eu acho que esse é o grande diferencial que a agricultura pode fazer para os próximos anos aí também, né? O produtor agregar valor ao seu próprio produto.
Legal. Da Espanha para a Alemanha, então, agora você está já há 2 dias, como você contou aí para a gente, participando dessa feira em Hannover, a Agritécnica. O que você viu aí que te chamou a atenção, Maurício?
Bacana. Eu estou no segundo dia, eu rodei muito a feira já. Ontem fiquei o dia inteiro, cheguei cedo, amanhã tenho o dia inteiro. Eu preconizei ver a agricultura digital, que é algo que eu trabalho, que eu já entendo mais. Então, tem muitas plataformas hoje que conectam diferentes tipos de máquina. Isso está sendo muito bom. Eu acho que o agricultor tem essa dificuldade no Brasil de ter vamos supor, um software só que conecte tudo e mostre as informações mais fáceis para ele. Eu fui um pouco atrás disso. Fui um pouco atrás de robótica. Tem muito robô autônomo. Essa é uma característica aí para os próximos anos. Até na entrevista que eu fiz aqui um tempo atrás na Austrália, quando nós fomos em março, eles já enxergavam isso lá e a gente tem que desenvolver isso mais rápido no Brasil também. Então, tem muito robô autônomo para tudo aqui, né? Para coleta de solo, para aplicação seletiva, até para plantio. Tem muita coisa para o controle remoto. Então, é legal ver que nós temos que evoluir nisso como país, como agricultura como um todo. Então,
mas
o intuito é entender também...
O que está sendo demonstrado aí são protótipos ou já são máquinas que já estão em ação no campo já, Maurício?
Os dois casos. Tem protótipos e já tem máquinas que já são comercializadas e vendidas para os agricultores aqui. Como eles demandam muito mais máquinas, vamos dizer assim, para a agricultura que eles têm aqui, algumas coisas são mais de nicho, então eles automatizam muito mais as coisas. Então, mais essa linha. Então, eles têm, como eu disse, muitos dos protótipos das universidades são robôs, mas tem coisa comercial também já sendo vendida para o mundo inteiro já. E é legal que essa feira conecta essas pessoas que querem distribuir esse produto para o mundo inteiro, mas já tem produtos comerciais também.
E são soluções que podem ser utilizadas no Brasil também?
Com certeza. Muitas delas têm total viabilidade no Brasil. Eu conversei com pelo menos umas 30 empresas, assim, que eu falei, e pelo menos umas 10 a gente tem interesse de começar ou uma parceria no Brasil, ou criar um negócio no Mato Grosso, desenvolver um negócio no Mato Grosso, para testar esses equipamentos. Eu acho que tem muita coisa que tem viabilidade para nós, na aplicação seletiva, na robótica, no compartilhamento de dados, na criação de prescrições, imaginamento aéreo, drones. Então, tem muita coisa aqui que vai ser, que eu com certeza vai estar acontecendo no Brasil rapidamente aí. E também tem muito brasileiro aqui, né? Então, é bacana ver que brasileiro tem em todo lugar, né? A gente sempre vem atrás de inovação, de conhecer gente. E logo mais vai estar disponível para o produtor. Bem, as coisas andam acontecendo muito rápido na agricultura hoje. Então, algo que está sendo lançado aqui, ano que vem já está no AgriShow. E você vai ver a safra que vem já está sendo usada. Isso é muito bom. Eu acho que a cadeia como um todo só tem a ganhar com isso, sabe?
Agora, qual que é o benefício de uma agricultura digital bem utilizada, Maurício? O que, que ela traz de resultado para o produtor?
Excelente pergunta. Eu acho que esse é o meu trabalho, é evangelizar o produtor no campo, digitalizar o mesmo. Isso parte desde o começo do planejamento, ele ter um software de gestão, dele sair do Excel, de um papel, a ele tirar os dados das máquinas hoje, mapas de plantio, mapas de colheita, mapas de pulverização. Esses dados organizados têm um valor muito grande e muito produtor não está sabendo usar isso daí, não está sabendo também, não tem até informação de como usar isso daí. Então, essa informação tem muito valor. A outra informação que vai ter muito, que tem muito valor é criar prescrições, taxas variadas de líquidos e sólidos, onde o agricultor pode usar, trabalhar a variabilidade da fazenda dele, o campo, aplicar mais nitrogênio, menos potássio, colocar mais sementes, menos semente. Esse é o futuro. Eu acho que realmente essa agricultura digital vai permitir essa melhor tomada de decisão, esse melhor gerenciamento dos atributos do solo também como um todo. Então, cada vez mais sair, como eu disse, do papel e ter esses dados e ter essas recomendações. Eu acho que muito, muito disso. E muito que está acontecendo as empresas se conectarem, assim. As grandes empresas hoje se conectam, de máquinas, se conectam com empresas de fertilizantes, com de softwares, com de... É bacana ver que o mundo hoje, quem não se conectar com o parceiro vai ficar fora. Esse é o... É a grande sacada aí.
Pois é. Eu participei ontem, anteontem, aqui em Londrina, no Paraná, do Agrobit, uma feira de tecnologia. Você também participou, se eu não me engano, na edição do ano passado, né, Maurício? E tinha uma preocupação muito grande, porque apesar da gente ter essa tecnologia disponível já, enfim, em muitos casos podendo ser utilizada, falta a tal da conectividade. Como é que é essa questão aí na Europa, o que você percebeu? Eles têm essa conectividade, eles têm um acesso 100% aí a toda a tecnologia disponível?
Esse é o grande total diferencial. Eu falei com o João Batista e realmente a conexão aqui, olhando pela Alemanha, os grandes países, França, Espanha, eles têm conectividade quase em todo o campo, pelo que eu conversei com muitas pessoas aqui. Diferente da nossa situação ali no Brasil, Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais, Goiás. Então, para eles está mais fácil, vamos dizer assim. Esses produtos e serviços que se conectam, para eles têm informação muito mais acessível do que a gente, que tem que, às vezes, chegar na sede, tirar o dado, ir para uma nuvem, processar, não consegue fazer tudo em tempo real. Eu acho que isso vai ser resolvido em curto espaço de tempo. Tem muito agricultor já colocando redes na própria fazenda, a gente escuta aí que vão ter microsatélites que vão fornecer um 4G daqui a alguns anos. Então, isso vai ser corrigido. Mas a gente perde por esse fator, por não ter a conectividade ali no Brasil como um todo. E quando a gente tiver, nós vamos ser muito mais competitivos até do que nossos concorrentes, porque aí nós vamos fazer o uso total da agricultura digital. Acho que esse é o futuro, sabe?
E quando você utiliza a agricultura digital, você consegue gerenciar custo, você consegue otimizar a produtividade, você consegue tomar a decisão mais rápido, que é muito importante, né, Maurício? Enfim, é todo um contexto aí que vem beneficiar. Imagina, a gente já é competitivo com o que a gente faz hoje, imagina tendo esse benefício da tecnologia aí do nosso lado, né?
Não, perfeito. Eu vejo que a gente só tende a ganhar com essas novas conectividades, com essas empresas que estão ajudando isso no campo, e cada vez mais se as grandes empresas ajudarem o produtor, todo o setor vai ter como ganhar. Então é muito bom, vejo o futuro muito promissor para a gente, porque isso vai acontecer de alguma maneira ou outra, seja por iniciativa pública, privada, está acontecendo aos poucos, mas é assim que nós vamos ser competitivos. E aí, tendo isso, o restante vai vir muito rápido. E aí, muitas outras pessoas que talvez façam um trabalho como o meu de ajudar o produtor em implantar tecnologia, treinar pessoas no campo, isso vai crescer muito rapidamente no país.
Legal. Ô Maurício, sem querer abusar aí da sua boa vontade, dá uma mostrada na feira aí pra gente.
Opa, vamos sim, vamos virar aqui, ó. Aqui eu tô num pavilhão que é internacional, né? Então tem várias empresas aqui do Brasil, do mundo inteiro, da Rússia, é legal, algumas máquinas que eu nunca vi, que é brasileiro, muitas empresas da Polônia, Rússia, existem algumas máquinas até que eu particularmente nem sei o que faz, assim, sabe? Então, eu estou aprendendo muito aqui também, conversei com muita gente, Conversei até com empresas que... até agora falei com uma empresa da Arábia Saudita que quer investir no Brasil, na área de irrigação, sabe? Então é legal ver que tá... E o mundo inteiro está aqui. Assim, é muito interessante. A cidade aqui, que é uma... A capital é Hanover, né? Do estádio aqui da Saxônia. A cidade está lotada, né? Então, tudo pela agricultura. Então, são vários pavilhões. São 20 pavilhões. Em um dia, você não consegue ver a feira. Tem que ser muito mais de um dia. E tem coisa para todo mundo aqui, sabe? É muito legal. Sem contar as conexões, assim, sabe?
Muito legal mesmo. E o Brasil está aí sendo representado. É isso que é importante, né? A gente mostrar também o que
certeza.
A gente... pode oferecer aí para a agricultura mundial. Meu caro Maurício, muito obrigado mais uma vez por participar com a gente, trazer informações, enfim. Nos mantém informado das novidades. Assim que tiver alguma novidade em relação à agricultura digital aqui no Brasil, conta aqui para a gente que a gente vai ajudar a distribuir essas informações aí pelo Brasil, tá certo?
Eu que agradeço aí, rapidamente só queria deixar um agradecimento a três pessoas, ao seu Carlos Ernesto Agostinho, ao Gustavo Bosco e ao Miguel Vaz Ribeiro, que me ajudam aí, que também são incentivadores da agricultura digital no Mato Grosso. É isso aí.
Legal. Um abraço, meu cara. Aproveita a feira aí e vem com bastante informação aqui pra gente.
Pode deixar. Obrigadão. Um grande abraço a todos aí.
Valeu.
Tudo de bom.
Abraço, Maurício. Tá aí, então, Maurício Nicocelli Neto, consultor em agricultura digital. Você viu aí o Maurício falando que nessa questão de sustentabilidade da produção, a gente não está perdendo para outros países da Europa, não. No entanto, a questão da tecnologia, a gente já tem essa tecnologia disponível, mas ainda é pouco conectada. Mas a partir do momento que a gente tiver essa conexão e as máquinas se falarem, né, a gente... eu tenho certeza que a gente consegue aí um diferencial bastante significativo na nossa competitividade, na nossa melhora de produtividade, na nossa melhora de eficiência. Então, a tecnologia é o caminho, portanto, para o diferencial da produção agrícola brasileira. E aqui no Notícias Agrícolas a gente está acompanhando esse processo, essa evolução que está acontecendo no campo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.